ברוכים הבאים, בין-בינדוס, על נושא שיעור סמנל, או שיעור בפרשת השבוע, פרשת ניצבים. ועמוס איניסייה, קומה דסימו תרסר השיחה לשולחן שבת, כסובי וברסיקלו, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. תרדוזינדוס דברסיקלו, פויז אסתה, קויז אסתה, מוינטו פרוסימו דתי, na tua boca e no teu coração para cumpri-la. Em palavras bem mais simples, Moshe Rabbeinu está dizendo para o Am Israel, para o povo de Israel, que jamais que é difícil ou distante amar Hashem e cumprir todos os seus mandamentos. Bem ao contrário, diz Moshe Rabbeinu, Karov Meod é bem próximo a cada de vocês. E logo percebemos uma grande pergunta. Será que é possível dizer que amar Hashem e cumprir kol mitzvotav, todos os seus mandamentos, um assunto fácil e próximo a cada de nós? Sabemos que a natureza do ser humano não sempre aceita tão fácil a vontade divina. E muitas vezes a nossa própria natureza apresenta uma grande resistência para cumprir a vontade de Hashem. Como também sabemos que o amor natural de cada pessoa é mais dedicado para assuntos mundanos, assuntos de nossos mundos. E como que dá para dizer com esta facilidade que Karov Eilecha Adavar Meyot, que é muito fácil converter e transformar os desejos que a nossa mente e coração sentem para assuntos de nosso mundo, para transformar eles para Avat Hashem, para amar Deus, que é assunto tão fácil e próximo a cada de nós, ou seja, é de fácil acesso. E para responder esta pergunta, explica o Bala Tanya, o autor de Tanya, em seu livro sagrado, o livro de Tanya Kadisha, que a aproximação é devido ao fato que cada Yehudi possui naturalmente amor para Hashem. Ou seja, não é para nós despertar ou até criar nova situação, novo amor para Hashem. Mas devemos despertar e revelar o amor escondido que já existe e faz parte de cada Yehudi. Já que isso faz parte de cada Yehudi, cada de nós já possui amor natural para Hashem, que o Bala Tanya chama Ahava Musteret, amor escondido. Se é para revelar algo que já existe, é muito mais fácil e é muito próximo a nós, já que não é uma situação que devemos criar. Devemos apenas despertar e revelar aquilo que já existe dentro de cada de nós. Entretanto, esta resposta do Bala Tanya apenas responde uma parte do nosso versículo. A palavra ubilvavcha, em teu coração, já é bem explicado, já que o amor entre nós e Hashem já pré-existe e sempre existia. É somente questão de revelar e despertar aquilo que já se encontra dentro de nós. Por isto, cabe dizer sobre este amor que é karov eilecha davar meod, que é fácil e próximo a cada de nós. Mas quando olhamos em nosso versículo, existem alguns detalhes que ainda é difícil para entender. Por exemplo, o versículo diz que também para cumprir a Torá e Mitzvot, os mandamentos da Hashem, bepoel, no sentido prático, conforme diz o versículo, beficha, na tua boca, la soltou para fazê-la. Também diz o versículo que é fácil. E isto ainda merece uma grande explicação. Será que para cumprir Torá e Mitzvot na prática é assunto tão fácil e é tão simples para cada de nós? E a explicação sobre este assunto, o Bala Tanya indica para nós em seu prefácio para o livro do Tanya que nós já mencionamos. Diz o Bala Tanya que ele vai nos explicar como que é fácil e é próximo a cada de nós, bederech arucha uktzara, num caminho comprido e curto. Quando olhamos no Talmud, no Tratado Eruvin, página 53b, o Talmud relata que Rabbi Yeshua ben Hanania estava caminhando para entrar numa cidade grande. E ele encontrou uma criança e perguntou para a criança como se chega para a cidade. E a criança lhe respondeu: há um caminho curto e comprido, e também há um caminho comprido e curto. Rabbi Shua escolheu para tentar inicialmente o caminho curto e comprido. Logo ele se aproximou para a cidade, mas também percebeu que é impossível entrar na cidade, já que ele encontrou impedimentos e obstáculos como campos e pomares que eram impossíveis para atravessar. Ele voltou para a criança e reclamou: você não me falou que este é o caminho curto? E a criança lhe respondeu: mas não te falei que ele é curto e comprido? Tenta outro caminho. Rabbi Shua ben Hananya foi tentando o segundo caminho. Apesar de ser inicialmente mais comprido, demorou mais para ele chegar para a cidade. Mas foi curto, curto no sentido que lhe trouxe até a sua finalidade e seu objetivo. Assim também diz o Balatanya, que ele vai nos oferecer um caminho comprido e curto. Ou seja, apesar que é um caminho que exige de nós meditação e um grande esforço, que somente assim somos capazes de revelar Avat Hashem, amor para Hashem, de uma forma íntima e, no mesmo tempo, prático, porque nós vamos expressar aquele amor em nosso dia a dia. Mas uma coisa, diz o Balatanya, seja bem clara para cada de nós: é um caminho comprido, porém curto. Porque, com certeza, a pessoa seguindo este caminho vai chegar para a finalidade e para seu objetivo. Quando um Yehudi contempla sobre a grandeza da Hashem, isso exige estudo, exige pensamento, dedicação. Ele deve se aprofundar, ele deve contemplar e meditar. Mas o seu fim é que ele chega para o seu objetivo, que é despertar em seu coração sentimentos de Ahavat Hashem e Yirat Hashem, amor para Hashem e reverência para Hashem. Jamais que vai ser um sentimento passageiro, mas vai ser algo concreto e firme, vai lhe vitalizar, energizar e animar para poder cumprir a Torá e Mitzvot com determinação e dedicação. Devemos saber que existe um outro caminho, um caminho curto e comprido, que é se basear sobre a fé natural que existe em cada Yehudi, tentando evitar contemplar e meditar na grandeza da Hashem. Ou seja, somente se basear sobre a nossa fé. Diz o Balatanya que este caminho é um caminho curto e comprido. É curto no sentido que cada Yehudi acredita em Deus, mas é um caminho comprido, já que a nossa fé pode ser abstrata e distante e afastada do nosso dia a dia. E logo uma pessoa pode perder o contato com a sua fé. Por isto, justo o caminho mais comprido, que é o caminho de Hidbonenut, contemplar e meditar na grandeza da Hashem, ela se torna finalmente curta. E sobre este caminho, diz Moshe Rabbeinu, que karov elecha davar miyod, é bem próximo a cada de vocês, somente através do estudo, e somente através de contemplação da grandeza da Hashem, a pessoa pode chegar para um conhecimento profundo e íntimo, que através disto vai se tornar para ele fácil e próximo para cumprir e realizar a vontade de Hashem. Esta foi a Sichá 13 de Parshat Nitzavim de Shulchan Shabbat. E vamos agora para a Sichá de Rosh Hashanah, a primeira Sichá do Shulchan Shabbat, Rosh Hashanah. Existem várias leis ligadas com Rosh Hashanah que o motivo é le'arvev et ha-Satan, para bagunçar o Satan. Por exemplo, no dia de Rosh Hashanah, apesar de ser dia de Rosh Chodesh, o primeiro dia do mês, nós não mencionamos durante nossas rezas este fato. Também, no Shabbat antes de Rosh Hashanah, nós não abençoamos o mês do Tishrei, como também nós não tocamos em Shofar erev Rosh Hashanah, na véspera de Rosh Hashanah. Também o motivo que nós tocamos em Shofar durante todo o mês de Elul é para bagunçar o Satan, para ele não saber exatamente quando que é Rosh Hashanah. Por isto, nós não mencionamos que Rosh Hashanah é Rosh Chodesh, nós não abençoamos o mês, nós não tocamos no Shofar erev Rosh Hashanah, como também tocamos durante todo o mês do Chodesh Elul, tudo pelo mesmo motivo: deixar o Satan desnorteado e bagunçado. E este assunto apresenta uma grande pergunta. O Satan é um anjo que tem como tarefa nos acusar no julgamento divino. O julgamento divino acontece no Olam HaEmet, no mundo de verdade. Será que é tão fácil bagunçar o Satã? Além disto, estes fatos que acabamos de ver se repetem anualmente. Será que o Satã ainda não aprendeu o que ele deve esperar de nós? E todo esse conceito é um conceito estranho. Enganar o Satã anualmente através dos mesmos métodos. O que está por trás deste assunto? E para entender este assunto, vamos olhar no Gemara, no Talmud, quando fala sobre a mitzvah, sobre o mandamento de tocar com shofar no dia de Rosh Hashanah. Diz o Talmud, Amar Rabbi Yitzchak, falou Rabbi Yitzchak, por que que inicialmente tocamos o shofar quando todo mundo pode estar sentados e depois tocamos o shofar de novo quando somos de pé no meio do Shmoná Esrei? Responde o Talmud, le arvev ha-satan, para desnortear e bagunçar o Satan. Explica o Rashi que quando o Satan vê a nossa conduta, ele para de acusar, ele para de achar falhas em nossa conduta. Ou seja, quando ele percebe até quando os Bnei Israel valorizam e amam os mitzvot, a sua boca se fecha. Ou seja, desta explicação do Rashi, entendemos que o conceito bagunçar e desnortear o Satan não é apenas deixar ele desnorteado no sentido simples, mas através da nossa conduta e do nosso comportamento, fechamos todos os seus argumentos. Quando o Satan vê o grande valor e o amor que os Bnei Israel têm para cumprir uma mitzvah, isto lhe enfraquece totalmente. Ou seja, seguindo esta ideia, podemos dizer que todos os assuntos que nós mencionamos antes, tocando o shofar durante o mês de Elul, isto significa que o Satan vê que os Bnei Israel já se despertaram para fazer tshuva e arrependimento antes de Rosh Hashanah. Eles já se tornaram pessoas merecedores antes de Rosh Hashanah. Ele percebe que ele não tem o que reclamar e nos acusar no dia de Rosh Hashanah. E isto também é motivo que nós não tocamos em shofar na véspera de Rosh Hashanah. Isto vem enfatizar e deixar claro para os Bnei Israel, para o grande mundo, que os Bnei Israel já fizeram uma grande tshuva antes de Rosh Hashanah. Por isto, no dia antes de Rosh Hashanah, eles não precisam mais de um shofar para lhe despertar. E quando o Satan vê o bitachon, a confiança e a fé dos Bnei Israel, e como que eles estão seguros que eles vão ganhar, ele perde a força de nos acusar. E neste caminho também pode explicar a lei que não se abençoa o mês do Tishrei e não se menciona no dia de Rosh Hashanah, que é Rosh Chodesh. E o exemplo para isto é que um exército, quando sai para lutar, ele não demonstra imediatamente todos os armamentos que possui. Pelo grande motivo, para deixar o inimigo desprevenido e despreparado, pensando que não precisa tanto esforço. Também aqui conosco, não mencionar que o dia de Rosh Hashanah não abençoa o mês do Tishrei, que na realidade esses assuntos possuem para nós e representam o nosso mérito, isto é um motivo para enfraquecer o Satan e não deixar ele com a sua força total nos acusar e nos indiciar. Mas por outro lado, já que nós não mencionamos no dia de Rosh Hashanah que é Rosh Chodesh, nós não abençoamos um mês, que esses assuntos são mérito e um schut para o Bnei Israel. Afinal das contas, nos falta este mérito. E será que vale a pena, somente devido ao motivo de enfraquecer o Satan, perder o grande mérito e a grande arma que nós temos de abençoar o mês do Tishrei e mencionar que o dia é Rosh Chodesh? Mas a resposta é que o assunto de não mencionar Rosh Chodesh e não abençoar o mês desperta uma grande tshuva dentro do nosso povo. Quando cada um de nós contempla sobre o assunto que o Satan é tão forte, de tal maneira que nós devemos abrir mão dos méritos que a gente poderia ter de abençoar o mês do Tishrei, ou de mencionar que o dia é do Rosh Chodesh, e mesmo assim nós não mencionamos esses assuntos, somente com o objetivo de enfraquecer o Satan, percebemos até quando que é importante nós fazermos tshuva e lutar contra o Satã. E despertar tshuva desta forma também desperta misericórdia sobre o povo de Israel e nos traz uma ktivá v'chatimá tová l'shana tová u'metuká. Esta foi a primeira sichá de Rosh Hashanah. E vamos agora para a terceira sichá do Shulchan Shabbat sobre Rosh Hashanah. Rosh Hashanah é conhecido como o dia de julgamento para todas as criaturas do mundo. Neste dia, também vamos ser julgados sobre todas as nossas necessidades, tanto materiais como espirituais. Por isso, cada um de nós se prolonga tanto durante suas rezas no Rosh Hashanah, fazendo seus pedidos para Hashem, para ganhar saúde, filhos e nachas de nossos filhos, para nascer sustento em bom sustento e também para ter sucesso no âmbito espiritual. Entretanto, o assunto principal do dia do Rosh Hashanah é coroar Deus como o rei do mundo. É o dia quando Hashem nos pede, Tamlichuni Aleichem, me coroa como rei sobre vocês. Isto fazemos durante a nossa tefilá, quando imploramos para Hashem várias vezes, Meloch al ho'olam kulo bichvodecha, reina sobre o mundo inteiro com a tua glória, Melech al kol ha'aretz, declaramos Hashem como rei sobre toda a sua criação. E aqui temos aparentemente um paradoxo. Coroar Hashem como rei significa que a pessoa deve se anular totalmente diante Hashem, que é o nosso rei. De tal forma que não há hora de sentir nenhuma vontade e desejo pessoal. Quando falamos coroar Hashem, que ele é o Melech Malchei Amlachim, o rei de todos os reis, a nossa anulação e subjugação diante dele deve ser total e absoluta. Como que nós podemos, nesta hora, pensar das nossas necessidades? E ainda mais, fazer os nossos pedidos práticos e mundanos, aquilo que nós precisamos diariamente? E na realidade, encontramos no Tikkunei Zohar que pessoas que pedem durante estes dias tão sagrados suas necessidades particulares, eles são iguais como cachorros que gritam, hav, hav, me dá, me dá. Ou seja, segundo o Tikkunei Zohar, nestas horas sagradas, cada um de nós deve pensar sobre a divindade e o que ela quer de nós, e jamais pensar daquilo que nós queremos ou que nós precisamos. Mas, por outro lado, os nossos pedidos fazem parte das nossas rezas, que foram construídos através de nossos sábios. Podemos entender e devemos entender que cabe a nós fazer os nossos pedidos. E para pedir eles de uma forma certa, devemos sentir a necessidade. Senão, jamais vamos pedir sem sentir a necessidade. Ou seja, é o certo, de uma certa forma, sentir as nossas necessidades particulares até no dia de Rosh Hashanah. Mas como que nós podemos encaixar todos estes conceitos? Mas, na realidade, não existe aqui nenhuma contradição. Quando pedimos as nossas necessidades particulares, também isto faz parte de nós coroarmos Hashem como o rei do mundo. Ou seja, para cada um de nós realizar e executar o seu trabalho e a sua missão de tornar Hashem como o rei desse mundo, ele deve se dedicar para assuntos do nosso mundo. Somente se dedicando com assuntos do nosso mundo, de uma forma correta, cada um de nós é capaz de subjugar e ligar e conectar o nosso mundo com a divindade. E por isso, cada um de nós necessita saúde e uma boa parnassá para podermos cumprir o nosso objetivo em nosso mundo. Ou seja, o nosso pedido para assuntos materiais não é apenas para preencher nossos desejos egocêntricos e particulares, mas eles têm um objetivo para poder servir Deus como se deve, e mais ainda para trazer o Orag do Chá, a luz da santidade, para todas as facetas do nosso mundo e tornar o nosso mundo uma moradia para Hashem. Ou seja, os nossos pedidos para parnassar saúde e nachas de nossos filhos fazem parte da nossa missão de coroar Hashem como o rei do nosso mundo. Entretanto, cada um de nós conhece bem que quando pedimos para Hashem aquilo que nós precisamos, tanto em saúde e nachas de nossos filhos como também parnassar, não sempre nosso pedido é totalmente direcionado para a divindade. Mas existem também motivos particulares e individuais, que é difícil para nós se livrar desses sentimentos. Mas sobre isso o Baal Shem Tov já explicou um versículo. Re'evim gam tzmeim, nafsham bahem tit'ataf. Explica o Baal Shem Tov, apesar que eles são famintos e sedentos, eles devem saber que na realidade o motivo que eles estão sentindo, fome e sede, porque a sua alma divina está querendo refinar e redimir a faísca divina que se encontra na comida e na bebida. Ou seja, apesar que de uma forma externa, o motivo que nós pedimos as nossas necessidades pode aparecer egocêntrico e individual, devemos saber que, olhando de uma forma mais profunda, estes pedidos que nós pedimos para Hashem, eles representam a vontade da alma para poder preencher e executar a intenção divina e a nossa missão de coroar Hashem sobre o rei do nosso mundo grande. E idem acontece com a nossa comida. Apesar que de uma forma externa, a alma animal está querendo a comida, sentindo fome e sede. Mas o verdadeiro motivo que a pessoa está sentindo fome e sede porque a alma divina está querendo fazer o birur, refinar a faísca divina que se encontra dentro da comida. E é desta forma que coroamos Hashem como rei do nosso mundo. Ou seja, devemos estar cientes do fato que, apesar que nossa alma animal está pleiteando e querendo as suas coisas, jamais que isso interfere com a nossa verdadeira intenção e vontade representando a alma divina, querendo coroar Hashem como o rei do nosso mundo. E assim termina a Sichá 3 do Shulchan Shabbat de Rosh Hashanah. E vamos agora para a quarta Sichá do Shulchan Shabbat de Rosh Hashanah, que é sobre palavras que mencionamos em nossas rezas, Zeh Hayom Tchilat Masech. Este dia, o dia de Rosh Hashanah, é o início de teus feitos, de teus atos. Sabemos que Rosh Hashanah, que é o primeiro dia do mês do Tishrei, é o sexto dia da criação. O dia quando Adam Arishon, o primeiro homem, foi criado. O mundo foi criado no 25º dia do mês de Elul. De tal forma que Rosh Hashanah é o sexto dia da criação. E com isto fica difícil entender a linguagem que nós usamos durante as nossas rezas. Zeh Hayom Tchilat Masech, este dia, o dia de Rosh Hashanah, é o início de teus atos, quando na realidade é o sexto dia da criação. E a explicação que encontramos sobre este assunto, já que neste dia foi criado Adam Arishon, o primeiro homem, e já que o homem é a finalidade, o objetivo e a razão por qual o mundo inteiro foi criado, assim quando foi criado Adam Arishon, o nosso mundo chegou para uma shlimut. O nosso mundo alcançou o objetivo por qual foi criado. Por isso se chama Tchilat Masech, o início de teus atos, já que antes o mundo ainda não alcançou o seu objetivo. Mas esta explicação é difícil para entender. Como que nós podemos dizer que antes que o Adam Arishon, antes que o homem foi criado, nada aconteceu? Quando já existia um mundo tão grande que o ser humano é apenas um detalhe pequeno dele. Sobre tudo que foi criado antes de Rosh Hashanah, sempre louvamos Hashem, Marabu Masech Hashem, como que são inúmeros teus atos, Deus. De tal forma que o ser humano, ele ocupa apenas uma pequena parte da criação do nosso mundo. Já que nós sabemos que pessoas, seres humanos, existem muito menos do que animais, e menos ainda de plantas, e menos ainda do domem, que é os minerais. E o dia de Rosh Hashanah nos ensina um grande princípio. A quantidade não é tão importante, é a qualidade. Sem dúvida nenhuma, olhando do lado da quantidade, minerais ocupam muito mais espaço do que seres humanos. Segundo plano vem as plantas, depois vem os animais, e o Adam, o ser humano, ele é no quantidade menor ainda. Mas quando falamos sobre qualidade, não dá para comparar entre minimais, plantas e animais para o ser humano. Já que a qualidade do ser humano é totalmente diferente do que o resto. Quando falamos sobre minerais, eles não possuem nenhum espírito de vida. Plantas, já existe uma vitalidade, mas não se sente alma e espiritualidade de uma planta. Quando falamos sobre o chai, sobre animais, já possui uma alma, mas não tem inteligência que nem tem o ser humano. Apesar que eles também possuem cerro, inteligência, mas a inteligência que os animais possuem é somente para servir às suas necessidades próprias. O ser humano possui cerro, intelecto totalmente diferente, que ele é capaz de analisar e avaliar assuntos que não são diretamente ligados a ele, e mesmo assim, ele é capaz de desenvolver o seu raciocínio nos mínimos detalhes. E mais ainda, o ser humano tem a capacidade de engajar e envolver o seu intelecto, não somente para alcançar assuntos que dizem respeito ao seu conforto e à sua existência, mas poder desenvolver uma elevação espiritual. De tal forma que através do seu ser, através do seu intelecto, ele é capaz de se subjugar e se entregar para Hashem, que transcende o seu ser. E justo aqui percebemos a grandeza do ser humano. E isto é um dos ensinamentos de Rosh Hashanah. Quando a pessoa analisa o que acontece em seu redor, ele percebe que a maioria do seu tempo, como também a maioria das suas faculdades, infelizmente são envolvidos para alcançar somente as suas necessidades materiais. Como também podemos perceber que a quantidade das pessoas que dedicam as suas vidas para alcançar o nível espiritual mais elevado são poucos, comparados com a quantidade das pessoas que gastam os seus dias e anos para o conforto material. Isto pode, talvez, enganar a pessoa pensando que a materialidade é o principal. Quando chega o dia de Rosh Hashanah, aprendemos que o inverso é o certo. Apesar que materialmente quantidade ocupa um grande espaço, mas devemos saber que espiritualmente o que importa é qualidade. Por isso, apesar que nos 6 dias foi criado um grande mundo, e um mundo imenso, mas o mundo imenso e grande é considerado nulo e inexistente perante o Adão que foi criado no 6º dia. Somente quando foi criado Adão Arishon, o nosso mundo alcançou a sua plenitude e a essência da sua criação. E por isto, somente neste dia, quando Adão Arishon foi criado, é chamado Tchilat Maser. Somente quando o primeiro homem coroou Deus como rei sobre o mundo inteiro, é o início dos feitos da Hashem, dos atos da Hashem. E com isso terminamos a 4ª Sichá do Rosh Hashanah do Shulchan Shabbat.